Muito bem. Temos então já presentes conosco os peticionários da petição número 97/17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas nas salas de aula. O primeiro peticionário é o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, a petição reuniu 3.175 assinaturas, tendo sido o Sr. Deputado Rui Fernandes o relator da petição. Temos presentes na delegação que está aqui conosco António Carlos Simão Ramos, Presidente da Direção, Carlos Manuel dos Santos Ferreira, Diretor Regional do Sul, Marília José da Costa Amador Coelho Pelica, Delegada Regional de Beja, e Francisco dos Santos Ramos, Delegado Regional de Santarém. Portanto, estão todos em representação do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades. Muito bem. Eu dou, antes de mais, as boas-vindas à delegação aqui presente. Passo desde já a palavra, dizendo que tem 10 minutos para uma exposição inicial, depois será o tempo para os grupos parlamentares colocarem alguma questão, fazerem as suas intervenções, e no final dispõe de mais 10 minutos para a resposta, para a reação aos comentários, enfim, para o que entenderem. Senhor Presidente, faça favor então.
Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde. Antes de mais, e em representação do SPLIU, Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, quero desde já fazer aqui uma declaração de princípio, ao dizer que somos um sindicato independente. E ao dizermos que somos um sindicato independente, significa isto, que não estamos associados a nenhuma central sindical, nem temos qualquer ligação a partidos políticos com ou sem assento parlamentar. Isto para que fique desde já esta declaração de princípio de que não estamos aqui com qualquer cariz de natureza política. O nosso partido são os professores, é a defesa dos professores, e é por isso que também aqui estamos, e da escola pública, tal como ela existe no nosso país. Nós acabamos por apresentar esta petição porque esgotámos, ou não tivemos, obtivemos resposta dos nossos interlocutores mais diretos. Porque em maio de 2025 dirigimos um ofício à Senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios, parece-nos que seria a entidade mais pertinente e adequada para colocarmos as questões que originaram esta petição. E o que é certo e verdade é que ainda esteve muito tempo em exercício, até que fosse substituída nas suas funções pelo atual Presidente da Associação Nacional de Municípios, e não obtivemos qualquer resposta. Entretanto, obviamente, que o nosso interlocutor direto não é a Assembleia da República, é o Ministério da Educação, o Governo, e também em sede negocial apresentámos por várias vezes a questão de, efetivamente, os edifícios escolares não estarem adaptados àquilo que se verifica nos últimos tempos em termos de alterações climáticas. E nós, quando avançámos com esta petição, não queríamos ter tido a expectativa daquilo que se verificou recentemente em Portugal, da tragédia que afetou uma região, partes do país de uma dimensão significativa, várias regiões, e em que, efetivamente, se vem a constatar que as alterações climáticas não são um mito, são uma realidade. É uma realidade à qual as instituições, o Governo e também, neste caso, os senhores deputados, incumbe, obviamente, refletir, e mais do que refletir, ponderar e enquadrar soluções que possam ser eficazes e eficientes relativamente àquilo que é o que são estas alterações climáticas e aquilo que elas implicam. Eu quero desde já referir que também não somos um sindicato fundamentalista do ambiente, da conservação da natureza. Temos essas preocupações, como todos os cidadãos, que obviamente devem ter. Agora, não nos guiamos ou não orientamos a nossa ação também por esse campo, isto também para que fique bem claro. Agora, não podemos é deixar de verificar que o seu ministro em várias intervenções, nunca nos deu resposta. Entregámos-lhe uma missiva em mão no dia 5 de agosto, não nos deu resposta, portanto, este é um não assunto para o Ministério da Educação. Infelizmente, o Ministério da Educação foi recentemente confrontado com os efeitos da tempestade de Cristina e também de edifícios escolares que ficaram extremamente danificados, e eu tive a oportunidade de estar em algumas escolas em que efetivamente ficaram inoperacionais, porque efetivamente foram também objeto daquela fúria de vento que assolou o país. E o que é certo e verdade é que também, agora o Sr. Ministro já anunciou a redefinição da rede escolar nessas regiões, e aquilo que se pretende e aquilo que pretendemos é que realmente o Governo, de uma vez por todas, seja este, seja o outro, façam as coisas de uma maneira bem feita, ou seja, desde logo que tenham como pressuposto fundamental que é necessário readaptar os edifícios escolares àquilo que são as alterações climáticas, fundamentalmente no início do ano escolar e no final do ano escolar. Isto porquê? Porque em algumas regiões do país, e eu quero aqui referir que resido habitualmente em Castelo Branco, embora o meu local de trabalho seja Lisboa, sou-me aqui desloco quando efetivamente é necessário, e Castelo Branco é uma cidade, enfim, com um clima muito próprio, assim como é Beja, não é por acaso que referi e pedi à minha colega de Beja que estivesse aqui também presente, e o meu colega de Santarém. Estão aqui três distritos representados em que, efetivamente, esta constante das alterações climáticas e, fundamentalmente, do calor extremo que se faz sentir em determinadas alturas do ano, é significativo. Obviamente que depois temos outras questões, obviamente também das grandes amplitudes térmicas em algumas regiões do país, designadamente na cidade de Castelo Branco, onde de inverno faz muito frio pela manhã nas salas de aula, aí ainda vai havendo alguns aquecimentos. Aquilo que não existe é a climatização das salas de aula quando o calor se faz sentir. Tem havido requalificação de algumas escolas, e dou o exemplo de Castelo Branco, e perdoem-me porque é aquele que tem mais imediato, em que foram feitas requalificações de edifícios escolares, e na cidade de Castelo Branco, o edifício que foi recentemente intervencionado, aquilo que se passa é que é o edifício com piores condições em termos de isolamento, em termos de condições para que os professores exerçam a sua profissão, e mais, que os alunos tenham as condições necessárias para a aprendizagem, porque é isso que, obviamente, é o cerne da questão e é aquilo que nos traz aqui. Notem que aquilo que se passa é que, só para dar um exemplo, no dia em que se realizou o exame de matemática 12º ano, e é um exame crucial, que implica muita concentração, muita atenção a tudo, aquilo que se verificou na cidade de Castelo Branco é que às 9h30, eu tive a oportunidade de registar, às 9h30 da manhã, hora em que se iniciava o exame, a temperatura ambiente era 30 graus centígrados. Dentro de uma sala de aula, provavelmente, estariam na ordem dos 35, 36 graus. Isto às 9h30 da manhã. Isto para não falar que da parte da tarde havia um exame de história às 14h30 desse mesmo dia, de 11º ano. Ou seja, as condições em que os alunos realizam estes exames, em que o foco é a concentração, efetivamente obter resultados das aprendizagens efetuadas. Obviamente que não há condições objetivas para que tenham essa concentração, tenham essa elasticidade mental para corresponder àquilo que lhes é solicitado. Também os professores sofrem. E temos registros, nos últimos 2 anos, de professores que já desfaleceram nas próprias salas de aula, de alunos que ficam desidratados porque não bebem água, acabam por ir aos intervalos, correr, voltam à sala de aula, transpiram, e, portanto, há esta circunstância. Aquilo que nós notamos é que, por parte dos municípios, não tem havido investimento a este nível, porque, efetivamente, existem estudos que comprovam que as questões de luminosidade, de ventilação, de climatização das salas contribuem para um melhor rendimento escolar. São estudos que estão publicados e que, obviamente, os seus deputados podem investigar e verificar que assim é e que reside aqui toda a verdade, e não mais do que isso. E, portanto, importa, com aquilo que temos, nós temos a consciência que Portugal é um país que tem as suas limitações orçamentais, tem limitações de recursos. Aquilo que, efetivamente, desejamos é que se comece a dar um passo. ou pelo menos que haja prioridades a serem estabelecidas e a criar condições nas escolas para que os alunos tenham condições para as aulas decorrerem num ambiente de cumplicidade pedagógica e os professores tenham também condições para poderem exercer a sua profissão, o que realmente não se passa. Os meses de maio e de junho têm sido tremendos em algumas regiões do país, temperaturas altíssimas e realmente há que fazer alguma coisa. Entretanto, também encontramos alguns bons exemplos dos municípios que são mais sensíveis. Não tanto, por vezes, nos locais ou nas localidades onde realmente se faz sentir mais um problema, mas noutros locais. Fiquei muito surpreendido ao visitar uma escola de Rio Maior que o município já investiu no primeiro andar do edifício em climatizar as salas. E, portanto, há que louvar os municípios que efetivamente têm esta percepção e têm realmente esta iniciativa de o fazer. Agora, aquilo que verificamos por parte da maior parte dos municípios é que realmente isto é um aspecto secundário, é uma faceta que não faz parte dos encargos do município, ainda que depois os cidadãos e aqueles que estão mais atentos verifiquem, fundamentalmente em anos de eleições autárquicas, que são gastos milhões em atividades, em festas e festinhas para, obviamente, se afirmarem no contexto político. E, portanto, aquilo que nos importa e aquilo que vimos aqui apelar aos seus deputados, e até mais do que uma resolução, é que houvesse, da parte dos seus deputados, uma iniciativa de projeto de lei relativamente a estas situações, ou que, em articulação com a própria Associação Nacional de Municípios, pudessem fazer algo para que as mentalidades e as atitudes dos presidentes de Câmara e também de outros interlocutores, e, designadamente agora, da CCDR, que tem um vice-presidente para a área da educação, fosse realmente concretizado de uma maneira diferente e mais eficaz. Completei os 10 minutos. Senhora Deputada, Senhor Presidente, peço desculpa, também é deputada. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD. A Senhora Deputada Ana Ferreira, faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Peticionários. Agradecer a vossa presença nesta comissão e as preocupações aqui evidenciadas. A petição em apreciação, na iniciativa do Sindicato Nacional dos Professores licenciados pelos Politécnicos e Universidades, solicita a adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas nas salas de aula, designadamente ao nível das condições térmicas e ambientais dos edifícios escolares. Trata-se de uma preocupação legítima que o Grupo Parlamentar do PSD, mas também este Governo acompanha e reconhece como central para a qualidade do processo educativo, para o bem-estar dos alunos, dos docentes e do pessoal não docente, para a promoção de aprendizagens mais seguras, inclusivas e adequadas aos desafios climáticos atuais. Importa, contudo, enquadrar esta matéria no âmbito do regime de descentralização das competências na área da educação. Nos termos do Decreto-Lei nº 21 de 2019, na sua redação atual, compete aos municípios a construção, requalificação e modernização dos edifícios escolares, bem como a execução do planeamento definido na respectiva carta educativa. As autarquias assumem, assim, um papel determinante na melhoria das condições físicas e ambientais das escolas. Para assegurar a concretização destes investimentos, o Governo tem vindo a disponibilizar diversas fontes de financiamento, designadamente através do Plano de Recuperação e Resiliência do Portugal 2030, de verbas do Orçamento do Estado e ainda do empréstimo contratado junto do Banco Europeu de Investimento. Recordo que em 21 de julho de 2023, ainda no governo do PS, foi celebrado um acordo setorial de compromisso para o financiamento do programa de recuperação ou reabilitação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, abrangendo 451 estabelecimentos de ensino, classificados segundo os níveis de prioridade P1, muito urgente, P2, urgente e P3, prioritária. Desses, 99 já asseguraram financiamento através do PRR ou do PT 2030. O 25º Governo Constitucional reforçou este compromisso, contratualizando com o Banco Europeu de Investimento um empréstimo no montante de 1.000 milhões de euros para a requalificação e modernização das escolas públicas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e de ensino secundário em todo o país. No âmbito deste esforço foram publicados dois avisos de candidatura relevantes. O aviso número 1/2025, que abrange 22 escolas classificadas como P1, muito urgente, com prazo de submissão até dia 31 de março de 2026, e o aviso número 2, também de 2025, que contempla 237 escolas classificadas como P2, urgentes, com prazo até dia 30 de junho de 2026. Importa sublinhar que é critério de elegibilidade nestes serviços a apresentação de projetos que contribuam para a transição energética, incluindo intervenções de construção, ampliação, reabilitação e modernização, aquisição de equipamentos, bem como soluções tecnológicas e digitais que reforcem a eficiência energética e a qualidade dos ambientes escolares. O Governo está firmemente empenhado na modernização da escola pública e na criação de condições que respondam aos desafios das alterações climáticas. A melhoria do conforto térmico, da eficiência energética e da sustentabilidade dos edifícios escolares é parte integrante desta estratégia. Continuaremos, em articulação com os municípios e demais entidades competentes, a assegurar que os instrumentos financeiros disponíveis são plenamente mobilizados, garantindo que as escolas portuguesas oferecem condições dignas, seguras e adequadas ao sucesso educativo de todos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Fernandes, que é o relator da petição. Faça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores peticionários. Quero começar por saudar os peticionários pela iniciativa que hoje trazem aqui. No documento que nos foi entregue, resulta algo politicamente grave. Silêncio sucessivo do Governo perante alertas formais dirigidos quer à Associação Nacional de Municípios, quer ao Ministério da Educação. Quando professores denunciam temperaturas superiores a 40 graus em salas de aula e a resposta é o silêncio, estamos perante um problema de prioridades. Permitam-me, no entanto, uma nota política e conceptual. O título da petição, pela adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas nas salas de aula, não é, a nosso ver, o mais adequado ao conteúdo do vosso próprio documento. Depois de ler atentamente, concluo que aquilo que pretendem é, essencialmente, garantir conforto térmico e qualidade de ar dentro das salas de aula. Isso não tem nada a ver com alterações climáticas dentro das salas de aula, mas sim com a falta de investimento, manutenção e gestão adequada dos edifícios escolares. O que referem, e bem, é que no verão as temperaturas podem atingir 40 graus no interior dos edifícios e no inverno se verifica o extremo oposto, com frio intenso e condições igualmente inadequadas ao processo de ensino e aprendizagem. Dizermos que há uma frase do vosso documento que me despertou particular atenção. Passo a citar. Nenhum tecnocrata de fato e gravata aguentaria trabalhar de segunda a sexta-feira durante 7 horas diárias com temperaturas iguais ou superiores a 40 graus no interior das salas de aula de muitas regiões do país. Esta frase é forte e é realista. E mostra bem o ponto a que chegou a chamada Escola Pública do 25 de Abril. Chegou a um ponto em que faltam condições básicas, não há investimento consistente, não existe planos estruturados de manutenção dos edifícios e dos sistemas de climatização. Em alguns casos, há sistemas de aquecimento, mas os equipamentos estão obsoletos e inoperacionais. Este assunto merece o maior respeito e apreço por parte do Chega. Aliás, apresentámos uma proposta de resolução para a reabilitação dos edifícios escolares, garantindo conforto térmico, qualidade de ar e eficiência energética. Essa mesma proposta será discutida e votada hoje nesta comissão e não recebeu qualquer contributo de nenhum partido político. Perante esta petição e perante a urgência do problema e perante o facto de a nossa proposta ter tido 0 contributos das restantes forças políticas, esperamos que, pelo menos hoje, esta matéria possa merecer aprovação por unanimidade. E para terminar, tenho 3 questões aos peticionários. Primeira, tem levantamento sistematizado das escolas e regiões mais afetadas? Consideram que o problema resulta, sobretudo, da falta de investimento do Estado Central, da inércia dos municípios ou CCDRs? Já contactaram o novo Presidente da Associação Nacional de Municípios? Se sim, obtiveram resposta? Muito obrigado.
Muito obrigada. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Sandra Lopes. Faça
favor.
Obrigada,
Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial aos senhores peticionários. Começando também por agradecer a petição que nos trazem cá hoje sobre as condições em sala de aula, das condições climatéricas. É um facto que a temperatura condiciona também o aproveitamento e as condições pedagógicas em sala de aula, quer as pessoas, quer os alunos poderão estar mais ou menos aptos, mais despertos ou mais cansados, consoante sentem mais calor, sentem, pronto, uma ventilação menor, tudo isso condiciona os processos de aprendizagem, até a distração com fatores de pegar num leque ou abrir uma janela, tudo isso condiciona as aprendizagens. Somos sensíveis a esse problema. Mas relativamente à criação de condições de melhoria para as condições térmicas em sala de aulas, nós estamos a dizer que isto é um trabalho que nunca está concluído e há de ser sempre uma necessidade que vai existir, que existe, que vem do passado, que existe atualmente e que provavelmente existirá ainda no futuro, por muito que se possa fazer. Portanto, o Partido Socialista iniciou há quase duas décadas o parque escolar. Na altura foram requalificadas e bem requalificadas, na minha opinião, um conjunto de escolas, 176, salvo erro, que ficaram em boas condições, com ventilação, com ar-condicionado. Isso não foi suficiente, mas ao longo do tempo, através do PT 2020, depois através do PRR, através também da descentralização de competências e da passagem de competências do Estado para as autarquias, também foi possível requalificar muitas escolas, com a proximidade e com o conhecimento do terreno. Isso foi acompanhado do devido pacote financeiro, ou das devidas candidaturas. E é um trabalho que continua a ser feito, como disse e bem a deputada Ana Ferreira. Portanto, o investimento é contínuo, mas as necessidades são sempre prementes, porque uma escola que foi requalificada há 20 anos atrás, no tempo do parque escolar, certamente hoje já tem um ar-condicionado avariado, se calhar está lá, mas não funciona e requer manutenção. Portanto, é um trabalho exigente e que é preciso dar continuidade. É um trabalho que não está concluído, persistem escolas que estão envelhecidas, que não têm as condições térmicas exigidas, que não respondem adequadamente aos fenómenos externos. E o desafio que temos hoje não é apenas recuperar o que está degradado, é de adaptar o edificado escolar a uma nova realidade climática, garantindo sustentabilidade ambiental e responsabilidade orçamental. Neste sentido, importa refletir de forma estruturada sobre alguns aspectos que consideramos decisivos. Desde logo, a necessidade de dispormos de um diagnóstico técnico nacional, suficientemente detalhado quanto ao desempenho técnico das escolas, e também é essencial termos presente a dimensão do esforço financeiro necessário para acudir a todas estas necessidades, porque tudo que tem a ver com as condições ambientais dentro de sala de aula tem a ver com isolamento térmico exterior, com as castelharias, com os telhados, e isso é um investimento altíssimo. Portanto, é preciso definir prioridades, a Sra. Deputada também já falou nisso, dos P1, P2, P3, e começar a atuar por aí, mas é um trabalho que, na nossa opinião, foi iniciado há muito, continua a ser feito pelo atual governo, mas nunca estará acabado. E pronto, nós compreendemos a preocupação, mas queremos também que sejam sensíveis a estas questões que muitas vezes dificultam acudirmos a tudo conforme gostaríamos. Muito obrigada.
Obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, vai usar a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-vos. Os problemas com o parque escolar e com os edifícios escolares, eles são de facto, já têm muitos anos, efetivamente, porque no nosso país, e eu creio que é transversal em todo o país, há regiões onde de facto a situação se agudiza de uma forma mais significativa, tendo em conta as características de clima dessas regiões, mas a verdade é que não temos um parque escolar que seja adequado para garantir o conforto, quer dos estudantes, quer dos professores, quer de todos os trabalhadores das escolas. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu gostaria de referir é, ao longo, foram passando vários governos, mas a verdade é que não houve também uma intervenção ao longo de várias décadas na manutenção, na conservação, na adequação, na melhoria dos espaços escolares, até tendo em conta as condições de temperatura, e bem sabemos que muitas das vezes há problemas que se agravam porque coisas tão simples como as janelas não vedam bem, as portas não fecham bem para correntes de ar, para além da construção por si só, de facto também não contribuir para garantir essas mesmas condições. E, portanto, não podemos deixar de responsabilizar quem ao longo de décadas não foi fazendo a manutenção, a conservação e os investimentos necessários. E chegámos a um ponto em que, efetivamente, depois houve um processo de transferência de competências para as autarquias, em que, de certa forma, transferiram-se os problemas e não se transferiram os meios e os recursos para se poderem resolver esses problemas. E estamos confrontados com esta realidade hoje, porque foram identificadas e foram mapeadas centenas de escolas para se fazer investimentos, mas se nós tivermos em conta, por exemplo, o segundo aviso que foi aberto para a requalificação das escolas, que abrange cerca, eu creio que são 237 escolas, 850 milhões de euros, isto rondará cerca de 4 milhões de euros por escola, e que não é suficiente para fazer a intervenção que é necessária de requalificação e para garantir de requalificação destas escolas. Aliás, os exemplos que conheço de projetos de requalificação, os montantes que estão previstos são bem superiores a este. E isto significa que, e não há outra forma de o dizer, que quando foram tomadas estas decisões, não se acautelaram as condições para o se fazer, porque mesmo o próprio decreto da transferência de competências para as autarquias, as verbas para a manutenção e conservação de uma escola de segundo e terceiro ciclo ou de uma escola secundária são, de facto, ficam muito aquém daquilo que são as necessidades, até tendo em conta o elevado estado de degradação de 20, 30 anos sem fazer essa manutenção. E depois, no que diz respeito à requalificação, está lá preto no branco que as garantias de financiamento são asseguradas pelo Governo. E a verdade é que, com avisos desta natureza, essas garantias não estão a ser asseguradas e, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de elementos que suscitam, de facto, a preocupação, além de opções que foram erradas, de desresponsabilização dos governos para as autarquias, não garantia dos meios para as autarquias. Aliás, e esse foi um aspecto que nos levou, inclusivamente, ainda agora, na discussão do Orçamento de Estado para 2026, a fazer propostas exatamente no sentido do reforço das verbas para garantir este investimento, porque há uma coisa que não há dúvidas, é de facto fundamental assegurar que os edifícios escolares dispõem das condições, do ponto de vista não só das condições para a aprendizagem por parte dos estudantes, mas a garantia das condições para todos aqueles que estudam e trabalham na escola, são asseguradas essas condições, incluindo do conforto, segurança, a qualidade que é necessária para garantir, porque isso também influi, de facto, depois naquilo que é o processo de aprendizagem por parte dos estudantes, e eram estes aspectos que eu queria referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora. Tem agora a palavra, não há mais grupos parlamentares presentes neste momento. Vou então dar a palavra novamente ao Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades para a intervenção final de resposta também às intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Presidente, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota e um comentário para, efetivamente, referir que este sindicato tem a consciência das limitações do país, do orçamento que efetivamente está atribuído ao Ministério da Educação e o investimento que é necessário fazer. E estamos perfeitamente elucidados, não temos consciência dessas limitações. Agora, temos consciência também é que não está a ser feito aquilo que deveria ser, tudo aquilo que deveria ser feito para que se adaptassem realmente as escolas e as salas de aula àquilo que são as alterações climáticas e o seu impacto em termos de temperatura ambiente nas próprias salas. Nós jamais, embora tenhamos conhecimento que há empresas que neste momento instalam salas de aula inteligentes, e que são, digamos que a última palavra em que automaticamente, desde a luminosidade, à qualidade do ar, à temperatura, é tudo regulado de forma automática, garantindo o máximo conforto para o ensino de processo de aprendizagem. Agora, obviamente que temos consciência que isto é um investimento significativo e que não poderemos ir por aí. Agora, também ficamos muito surpreendidos é que na requalificação recente de muitas escolas, alguns aspectos fundamentais, e designadamente em zonas onde este problema se faz sentir com maior acuidade, que se não tenha tido o cuidado de, efetivamente, para além dos materiais que foram utilizados, das técnicas de construção, da própria instalação de equipamentos adequados, que efetivamente não se tenha feito um bom trabalho. Eu há pouco referi na minha intervenção inicial, e posso referir qual é a escola Afonso de Paiva, em Castelo Branco, foi recentemente alvo de uma intervenção, e os professores são unânimes em referir que é a escola onde as alterações climáticas se fazem sentir com maior força. O antigo Liceu Nacional, Escola Secundária Nuno Álvares de Castelo Branco, não tem esses problemas porque é uma edificação mais antiga, com paredes em pedra, as janelas foram realmente requalificadas e, portanto, há aqui um investimento que foi feito a esse nível e que resultou, e não tem nem de longe nem de perto os mesmos problemas. No entanto, a escola anterior foi requalificada, foi investido dinheiro e parece-nos que, quando são estes investimentos são feitos, têm que ser feitos com coerência, com adaptabilidade às necessidades que efetivamente existem. E isso parece-nos que não tem estado a ser feito e realmente urge que haja uma atenção muito significativa para isso por parte de quem decide e de quem adjudica a obra. Como referi, não queremos que se faça tudo imediato e por inteiro, mas tem que se estabelecer prioridades. E as prioridades têm que ver exatamente, e já respondendo ao Sr. Deputado do Chega, relativamente às zonas, elas estão perfeitamente identificadas. As zonas estão perfeitamente identificadas. Basta olhar para um mapa de temperatura média em cada mês, em cada localidade, e sabemos que temos conhecimento imediato quais são as zonas onde efetivamente este problema se faz sentir. Leiria, a cidade de Leiria, só para, enfim, foi onde, bastante fustigada pela tempestade de Christine, não tem nada a ver com a cidade de Castelo Branco, neste aspecto. Beja não tem nada a ver com Setúbal, não tem nada a ver. Lisboa, a Grande Lisboa, não tem nada a ver com o que se passa em Santarém. Portanto, é assim, mas têm que ser estabelecidas prioridades, e essas prioridades, dignadamente por parte dos municípios, é que não têm sido estabelecidas. E, portanto, nós ouvimos aqui, e ouvirmos a Assembleia da República, vimos aqui apelar aos seus deputados que haja uma sensibilidade acrescida para que, dentro da sua esfera de influência, junto dos outros interlocutores, possam, obviamente, ter um papel ativo de sensibilização para este problema. Como digo e repito, não pretendemos, temos consciência que não é possível fazer tudo imediato e por inteiro. Agora há que estabelecer prioridades. Há que acudir àquelas situações mais agudas em que, efetivamente, é necessário intervir. E isso é aquilo que, efetivamente, nós estamos a considerar. Como refiro, ano a ano, se uma escola for requalificada ou forem instalados novas janelas, novas portas, ares condicionados, novas cortinas, provavelmente ventilação adequada, provavelmente estamos a fazer já um... Se cada ano fizermos isso numa escola, obviamente vai demorar muitos anos, mas nas escolas com tipologia EBI ou EB23 ou escolas secundárias, se fizermos isso em cada ano, estamos a dar um passo gigante. E são escolas que comportam no seu interior centenas de alunos e dezenas, muitas dezenas, por vezes também centenas de professores. E, portanto, é aí que é a prioridade. Agora, os municípios têm que estabelecer também esta prioridade. Não queremos, e volto a frisar, que se faça tudo no mesmo ano, que se transforme agora tudo para corresponder a estas alterações. Agora, não fazer nada é que, efetivamente, não se adequa às circunstâncias. Respondendo também ao Sr. Deputado do Chega, a CCDR e a Associação, não contactámos ainda a Associação Nacional de Municípios, que recentemente, enfim, não foi há tanto tempo assim, entrou em funções, nem sequer a CCDR, também com novas lideranças recentes, ainda não as contactámos neste sentido, mas certamente falaremos em breve. Em breve, aliás, vamos aguardar pelos primeiros sinais que certamente em maio teremos pela frente, porque estamos a viver de muita chuva no inverno, frio, vento, condições extremas, e certamente que dentro em breve passaremos do sobretudo, do pullover para a t-shirt, para o menos roupa possível para suportarmos realmente as temperaturas elevadas. E, portanto, é nessa altura que iremos, obviamente, pedir audiência, inclusive à CCDRs, também à Associação Nacional de Municípios, no sentido de apresentarmos este problema. E, portanto, iremos fazê-lo com toda a certeza. Não sei se os meus colegas querem referir algo que tenha suscitado comentários, designadamente os representantes de Beja e de Santarém.
Começamos por Beja ou Santarém? Beja, então faça favor.
De facto, Beja é de conhecido que as amplitudes térmicas são mesmo muito aflitivas dentro de uma sala de aula. E isto acresce, quer no inverno, o frio, mas levando um pouco de roupa a mais, como as crianças próprias dizem, que muitas vezes levam mantinhas para a escola, o verão é que não há possibilidade de retirar o calor que tem. Aí é que nós verificamos os ditos desmaios, vomitarem. Quando temos crianças com alguma condição física ou psíquica que vão sofrer com este calor extremo, a irritabilidade, o desconforto que agrava as suas problemáticas, quando estamos em condições de saúde muito complicadas, em que estas crianças não podem suportar temperaturas elevadas e que muitas vezes vão para o hospital. Isto não é admissível nós estarmos nesta realidade sofrendo com isto, e eu, além de estar agora nesta função, fui docente de educação especial e trabalhava com essas crianças, e víamos esta dificuldade que tínhamos, o cuidado extremo que precisávamos de retirá-las muitas vezes para os corredores e esmolhá-las para poderem baixar esta temperatura. E são essas condições que nós temos que preservar. A nível dos docentes e de toda a equipa educativa, desde aos centros operacionais, técnicos que trabalham nas escolas, com este calor extremo, é muito difícil. É, de facto, na minha zona, verifico que as próprias autarquias tentam minimizar ao máximo, com alguns equipamentos, chegaram mesmo ano passado a colocarem ar-condicionados portáteis, para podermos atenuar estes efeitos. Não é suficiente. Depois temos o segundo e terceiro ciclo, que a situação ainda é mais complicada. E é esta a realidade que nós verificamos no dia-a-dia.
Bem, na região de Santarém, se quisermos particularizar mais na cidade, existem realidades muito díspares. Nós já temos alguns estabelecimentos que reúnem todas as condições, alguns centros escolares que em termos de climatização funcionam bem. Depois temos outras escolas que estão a aguardar ainda por serem reabilitadas. Nós temos o problema das amplitudes térmicas muito grandes, muito calor no verão, por vezes muito cedo. Eu lembro-me de exames numa escola que está equipada, os sistemas de arrefecimento foram ligados antes dos alunos chegarem porque são muito ruidosos e, portanto, uma vez estando lá os alunos a fazer exame dentro, convém não termos ruído na sala de aula e, portanto, mas com o sistema a funcionar, no mínimo, não tem capacidade de refrigerar para compensar os alunos que lá estão dentro e o sol que vem das janelas. Existem coisas mais caras a fazer, outras vezes é uma cortina que pode ajudar a resolver a situação. Também quero referir, por exemplo, em termos de frio, algumas das escolas funcionam com dois aquecedores na sala de aula que não são eficazes e que, passado 15, 20 minutos, disparam os quadros e a luz vai abaixo nos blocos. Lembro-me de uma escola que trabalhei em que, por exemplo, chegámos em janeiro e as mesas, o chão, as paredes ficaram a escorrer água devido à umidade e à condensação que ocorreu no edifício que esteve fechado durante a pausa letiva. Portanto, existem obras caras, outras não tão caras. Agora é preciso ter sensibilidade para melhorar o isolamento e começar a tomar medidas, talvez instalar painéis solares, porque depois é muito difícil suportar todo o encargo do edifício em termos energéticos, porque são meios que dependem de muita energia para funcionar. Portanto, há que pensar também na sustentabilidade desses sistemas. Há escolas que já têm alguns painéis elétricos, fotovoltaicos, portanto, penso que era um caminho a seguir e acima de tudo, melhorar a qualidade do ar na sala de aula, porque, por vezes, as salas são pequenas para tantos alunos que lá estão dentro.
Só uma palavrinha final?
Posso.
Agora não deixamos o Sul de fora.
Não, fazem bem. Cumprimento a senhora, senhor Presidente, os deputados. Nós lá embaixo no Algarve estamos bem, no verão. A partir de maio é um bocadinho mais complicado. Abril, maio é um bocadinho complicado. Foi tudo aquilo que foi dito, não vale a pena estar aqui a reforçar. Agradecer, obviamente, todas as iniciativas que saiam deste grupo, que visem melhorar as condições nas escolas. E realçar que esta petição é feita pelo Sindicato de Professores, mas cujos principais beneficiários são as crianças. É isto que nos preocupa neste momento. Os professores e funcionários serão um dano colateral. O importante são os nossos filhos, os nossos netos. Levo 32 anos de serviço, nem sempre estive destacado no sindicato, sou professor de primeiro ciclo, e aquilo que me preocupa são efetivamente as crianças. E esta petição tem esse alcance, que obviamente os senhores deputados têm essa sensibilidade de perceber que nós não queremos tudo feito imediatamente, mas queremos que se comece, continuar o trabalho que está no passado e continuar aquilo que está a ser bem feito. Era só isto. Ah, e dizer que não está aqui nada mal nesta sala. Era só isto.
Obrigada. Agradecemos os vossos contributos vamos continuar convosco no ponto 3 da nossa ordem do dia.